Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na sua companhia, Maria do Céu e eu, Fernando Serrão. Hoje vamos abordar um outro tema que, para variar, hoje vai ser apresentado pela Maria do Céu.
É verdade. Olá, ouvintes. Desejamos profundamente que vocês estejam bem e que estejam de saúde e que estejam, que não se esqueçam de alguns desejos profundos que vocês tinham ano passado e que tinham propósito para este ano. Não deixem isso esbater-se na vossa memória, e eu acho que o melhor investimento que nós podemos fazer é o quando investimos na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar de dentro para fora, não numa forma narcisista, nem egocentrista, nem autocentrado, mas de uma forma que quanto melhor nós estamos, melhor vai ser o ambiente à nossa volta. Temos vindo a falar nestes últimos programas sobre saúde mental, a importância da saúde mental, e hoje vamos focar em algumas coisas, vamos focar num tema que vos vai dar algumas dicas de como é importante e como é a pedra basilar, algumas coisas que vamos falar hoje, que é a autoestima. A autoestima é a pedra base do bem-estar, do autodesenvolvimento, da realização, da autoestima, de tudo. De gostar de si, de ser capaz de não se deixar ir nas contrariedades, de não se deixar abater perante as críticas e por aí fora. Gostar de si é o melhor antídoto que nós podemos dar, ou o melhor remédio que nós podemos dar para mantermos a nossa saúde mental sempre em níveis acima da média. Porque se nós, não numa forma autocentrada, como já dissemos, egocêntrica, porque não há as melhores bolachas de pacote, nem as únicas tampouco, há muitas bolachas e há muitos pacotes, por isso esta questão da autoestima é sempre de si para si mesmo, mas tendo em conta que todos os outros têm a mesma relação ou devem ter a mesma relação com eles próprios. Por isso não estamos aqui a defender nada de bolachas, nada de pacotes. Mas sabemos que de tudo aquilo que nós lemos esta semana para fazer esta reflexão, que realmente gostarmos de nós próprios é o remédio mais fantástico que podemos dar a nós próprios, é o melhor patamar, é o melhor trigger point para não nos deixarmos levar pela nossa mente negativa, pelas crenças negativas, pelos padrões de que vamos aceitando e que vamos assumindo como nossos. Todas essas questões acabam por quando deparados, e vão existir e vão continuar a aparecer, mas quando nós estamos muito seguros de nós, quando nós nos aceitamos profundamente, com humildade e com modéstia, essas coisas são vistas com um distanciamento e não de uma forma pessoal. E nós vemos essas coisas não como pessoais.
Portanto, hoje vamos aprender a gostar de nós. Porque nós já aqui dissemos que somos os nossos melhores inimigos, às vezes, não?
Eu acho que, eu tenho que dizer isto, eu cada vez mais admiro profundamente as pessoas que têm uma autoestima boa, que estão sempre...
Às vezes exagerada, não é?
Sim. Cada vez admiro mais aquelas pessoas que acham que são as melhores bolachas e não sei o quê. Eu quando vejo isto assim fico super agradada, fico super contente. Espero, sim, espero que essa sensação e que aquilo que as pessoas transmitem, que seja de dentro para fora, numa atitude, como eu disse, humilde, modesta e com a ideia de que há muitos pacotes e muitas bolachas e há muitas pessoas que podem sentir o mesmo. E quando nós nos sentimos assim, maior é a nossa capacidade de aceitação daquilo que é e daquilo que existe. Mas uma das coisas, isto, gostar, aprender a gostar de nós próprios, é um processo de uma vida, porque quem chega aos 20 anos e só tem críticas, quem aos 30 anos se sente que, ou se compara constantemente com alguém, quem aos 40 anos passa a vida a olhar para o Instagram, para XYZ e considera que aquela que é fantástica e maravilhosa e não sei o que mais, não é por aí que as pessoas vão ter autoestima. Nós temos que ter autoestima com a ideia, primeiro, profunda de aceitação total e absoluta com aquilo que somos, com a forma como aparentamos.
Portanto, chegar...
nada vai mudar.
Às vezes, chegam aos 40 anos e ainda há procurar modelos.
e aos 50, e aos 60, e por aí fora, isto, quando não começa mais cedo. Por isso, um primeiro passo que eu acho que é fundamental na questão da autoestima é olhar-se para o espelho e aprender e investir tempo a conquistar a imagem que você é refletida no espelho, que é você próprio. Não veja os defeitos, não veja as orelhas, os cabelos, sei lá se é grande, pequeno, gordo, magro, quer que seja, você é como é e pronto. Isto, uma das regras base da sua vida deve ser a aceitação daquilo que você é. Porquê? Porque num belo dia pode acontecer alguma fatalidade e você vai pensar que disparate naquele tempo, naquele espaço, naquele momento, naquele devaneio, eu não ter gostado disto ou daquilo. Nós pomos defeitos nas nossas mãos, mas já viram o que é se nós não temos uma mão? De pomos defeito nos pés, nas pernas, não sei o quê. Imaginem que não as têm. E esta questão não é quando, se infelizmente chegarmos a um momento da nossa vida trágico em que isso possa acontecer, mas de darmos conta que o nosso corpo é uma máquina perfeita. E que, independentemente de gostarmos ou não, nós somos isto e pronto. E o que é que você tem que fazer quando é isto e pronto? É aceitar-se, é conquistar-se a si mesmo. Nós tentamos conquistar os outros, as opiniões, as simpatias, e nós esquecemos de nos conquistar a nós próprios. Eu sei que muitas vezes, e nós vivemos com uma carga complicada daquilo que deve ser, daquilo que é bonito, daquilo que é feio, daquilo não sei o que, não sei o que mais, mas essa carga é tão volátil. O que é hoje, amanhã já não é, daqui a 5 minutos é outra coisa completamente contrária. Por isso, acho que o momento mais importante da nossa vida é nós olharmos para o espelho, e nós já fizemos isso uma vez com uma estratégia da Louise Hay, em que era olhar e dizer eu gosto de ti. E assim, se você não sabe, isto tem a ver também com aquela ideia da gratidão. Se você não, a ideia que nós demos é, se você não tem ideia do que agradecer, agradeça só e pronto. E você vai ver que com o tempo vai agradecer mais. Se você não sabe como é que vai dizer eu gosto de ti, eu gosto de ti, eu gosto de ti, de quê? Diga só gosto de ti, para a imagem que você vê. E com o tempo, o que é que você vai ver? Vai ver que até vai encontrar, epá, os olhos nem são tão feios, ai, a boca nem é tão pequena. Okay. Você vai começar a dialogar consigo mesmo sobre as coisas que pensavam que eram assim tão más e afinal até são fixes e até uau.
Maria do Céu, então como é que podemos aprimorar a nossa autoestima?
Aprimorar, isto é uma primeira técnica, é olhar-se para o espelho e não pôr defeitos e começar...
Mesmo que os veja.
Mas ouça lá, mas mesmo que os veja, não vai mudar. Então, já que existe esta situação, e você está a viver neste momento aqui neste planeta, então aproveita aquilo que lhe permite viver aqui, que é o seu corpo, que é a sua expressão. Por isso, em vez de começar a criticar, assuma aquilo que é e viva o melhor que puder ser. Porque é isto que nós estamos a falar. E se você conseguir ter esta conquista, que eu digo-lhe uma coisa, é a conquista das conquistas. Gostar de si mesmo é a conquista das conquistas, é o caminho, é a reta, é literalmente a reta que o permite viver em bem-estar, em relação consigo e com os outros, com as boas e as más companhias, com a boa e com a má energia, porque você está ali com os seus alicerces bem na terra, isso é importante. Há um conselho que eu deixo aqui, desde educadores, desde cuidadores, desde avós, tios, pais, mães, o que vocês quiserem. Por favor, deixem de pôr esta pressão de comparação nas vossas crianças, quando têm mais que um filho, na comparação com os filhos dos outros. Comecem a aceitar aquilo que vocês têm convosco e ampliar o melhor que têm sem comparação, sem dizer, epá, aquilo...
Respeitar a individualidade de cada um.
Respeitar a individualidade, tornar... Ou melhor, criar as condições para que a individualidade se expanda e que evolua nas diferentes fases da vida, mas sem comparação, sem dizer que tu és burro ou aquele é melhor que tu.
E às vezes pior que isso, a ideia depois é da preferência, não é?
E a preferência, e para não falar em preferência, por isso, nós próprios damos a tiros nos nossos pés quando temos filhos e vamos educando e vamos dizendo, ei, aquele é melhor, aquele é isto, olha, aquele é que bonito, é aquele, é a preferência. A sério? Como é que nós podemos criar um mundo do amanhã melhor se nós próprios pais cometemos esse erro? E eu estou a dizer, porque também já o cometi e de repente é muito fácil deixar-me ir numa onda e parar a tempo e pensar, meu Deus, pelo amor de Deus, isto não pode ser. Nós temos que mudar a nossa mentalidade na forma de tratar, na forma de lidar com os outros. E esta comparação e esta retirada de valor, de beleza em tudo, enquanto nós estamos a educar, é uma coisa que nós temos que estar conscientes e com muita cautela. Porque é... Ou seja, eu que sou capaz de ter... Eu tenho mais 4 irmãos. Naturalmente, eu não era a favorita, não é? E eventualmente, todo este meu processo, desculpem, de baixa autoestima, de qualquer coisa que eu tive que trabalhar ainda há bem pouco tempo, tem muito a ver também com esta infância onde há preferências.
Pois, isso depois repercute-se mais tarde, não é?
Sim, e isto é uma coisa que vai solidificando, porque à medida que vamos crescendo, vamos tendo a noção de que não somos tão bons como, que aquele é melhor que nós, é mais bonito e não sei. E uma pessoa, se tem tendências para se autocriticar e para se condenar completamente, de forma continuada, isso vai... À medida que uma pessoa cresce, isso cresce connosco. Uhum. E uma pessoa chegar aos 40, aos 50 anos e de dar-se conta que, afinal, tem muita culpa da baixa autoestima, é sempre um momento de epifania para verificar, primeiro, libertar o peso do passado, libertar as coisas que aconteceram, já, porque já não há volta a dar, mas tem um momento de agora, tem um momento presente para fazer o quê? Fazer uma coisa muito simples, que foi quando aquilo que eu disse há bocadinho, olhar-se ao espelho. E deixe de se pôr defeitos. Mesmo que diga que os tem, nada vai mudar. Então, qual é a opção? Muda o chip, muda a perspectiva, muda a forma de se ver. E começa a agradecer a si mesmo e começa a perdoar-se a si mesmo pela falta de prestígio e dignidade e de respeito que tem consigo mesmo. Nós não podemos exigir respeito quando nós não nos respeitamos. Nós não podemos exigir que gostem de nós, que com aceitação, com individualidade, se nós não fazemos o mesmo. Nós somos os melhores para os outros. E o que é que nós fazemos para nós próprios? Não fazemos o mesmo. E aquilo que nós estamos a dizer no programa, que é muito importante, que é fundamental, se você quer mudar a sua forma de estar na vida, se você quer ser proativo na sua saúde mental, é você cultivar o amor próprio. É você, independentemente das coisas que não correrem tão bem como quer, aceitar-se e dizer assim, uau, mas isto é bom. E esta ideia também... do conceito de beleza, que todos nós queremos ser fixes, bonitos, fantásticos, jovens, famosos, não é? É o conceito que se vive atualmente. Mas nós temos que é tão bom nós estarmos, sabermos do que é que somos capazes, sabermos quando fechamos os olhos dos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos e saber como antever os fracos e saber dar 2 passos atrás. Isto é a melhor coisa que você pode criar, o melhor antídoto e a melhor forma de você nunca cair numa depressão, numa falta de propósito ou numa falta de realização. Porquê? Porque independentemente dos momentos, independentemente das modas, você sabe onde está e aquilo que quer fazer. Mas a seguir a este processo todo, nós gostávamos que você reclamasse menos. Reclame menos do tempo, reclame menos dos outros e olhe mais para si. Porque este é o... costuma-se dizer, quando nós temos um dedo apontado, temos os outros apontados para nós, não é? Quando temos um dedo apontado, temos os 4 para nós, ou temos os 3 para nós. Por isso, não reclame. Nós reclamamos da vida... reclamamos das pessoas que estão ao nosso lado, ou reclamamos do André Ventura, ou reclamamos do Pinto da Costa, ou reclamamos do Trump. Estou a dizer situações que são fáceis de discussão e é possível ouvir muitas coisas dessas. Simplesmente reclame menos e olhe mais para si e pense comigo. O tempo que você está a ocupar em termos de mente e em termos da sua energia... em coisas que não vão fazer sentido e que não vão mudar nada, a não ser o negativo coletivo, não é? Só está a atrair para si a negatividade de um coletivo, de uma sociedade, de uma situação em que você não vai mudar, porque você não está a apontar nada de novo, você não está a apontar uma saída, uma situação ou uma coisa positiva. Por isso, o que é que faz? Esse tempo que você está a reclamar, pense em si e naquilo que você pode fazer para não reclamar. Porque quando nós reclamamos de alguma coisa é porque existe um vazio dentro de nós. E é a fotocópia, é a imagem mais fantástica que nós podemos dar a nós próprios, que nos falta alguma coisa, porque reclamamos. Porque se nós estivermos satisfeitos connosco próprios, nós não vamos reclamar. Por isso, daquilo que você reclama é a melhor relação e é o melhor estudo que você tem que fazer sobre esse tema. E isso começa por quê? Começa por si e pela sua adaptabilidade a coisas que você não gosta. Nós temos que ser adaptáveis e é assim que a vida tem que ser, mas sabendo que existe um não e um sim, o que gosta e o que detesta. E em hipótese alguma, você pode cair naquela coisa ou naquele registro que não sabe que gosta, não sabe que afinal isto, não sei o que, não sei o que mais. Então nós temos que dar dois passos atrás, porque isso não é o melhor investimento que você tem para gostar de si mesmo. Outra das situações, e que é a pior delas todas, é a autocrítica, é o julgamento constante a si mesmo. Quando você se compara com uma foto ou quando você se compara com pessoas que estão ao seu lado, quando, no seu contexto, fazem críticas, julgamentos continuados sobre si, sobre as suas capacidades, sobre o seu aspecto...
Essa é a antítese da autoestima.
É antítese. Isto é a mesma coisa que você estar a cavar a sua própria sepultura. Pior ainda, é você pensar que se você não quer ter alguma depressão, alguma ansiedade, crises de pânico... Então você tem que tomar mesmo cuidado, porque esse é o caminho que o leva, ou que o leva a si, querido ouvinte, a quê? A ter um momento mau em termos de saúde mental. Então o que é que você pode fazer? Em termos de crítica, queridos ouvintes, eu já falei no início do programa, que nós temos que ver as coisas com observação e observação barra distanciamento e não levar as coisas de forma pessoal. Isto é um dos fundamentos do budismo, mas é não leve a vida tão pessoal, não leve as críticas de forma tão pessoal. É só a ideia de alguém sobre algum nanosegundo da sua própria vida em que não sabe o contexto, em que não sabe a história e não sabe como é que decorreu. É só um nanosegundo. E a importância que nós devemos dar a esse nanosegundo é menos de um nanosegundo. É nada. É nada. O valor que nós damos às críticas e a forma como absorvemos uma crítica na sua plenitude e na sua totalidade é que é assustador. Isto significa o quê? Ausência de autoestima. Porque se nós soubermos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, mesmo que não saibamos, porque a vida é um conjunto de imponderáveis, mas saber que somos humanos e que estamos aqui a ter uma vida e que a vida tem todo um processo... E que neste processo, enquanto estamos aqui, há coisas que supostamente deveremos viver e enquanto vivemos isso, devemos estar bem, sentir-nos bem. E este sentir bem significa que você, acima de tudo, tem que se criticar menos e tem que dar menos valor àquilo que as pessoas dizem sobre si ou sobre o seu desempenho. Quando, em algum momento, você tiver uma dúvida... que acaba por exagerar a sua energia, o seu valor para si mesmo, então peça opiniões sobre esse assunto a 5 pessoas muito distantes de si, mas que conhece. E vamos ver o que cada uma dessas pessoas que estão distantes de si vão dizer sobre esse facto. É importante também, de vez em quando, eu faço isso, falar com pessoas diferentes... mas que gostam de mim e que sabem alguma coisa da minha vida, mas que estão distanciadas e são quase observadores. Porquê? Porque essas pessoas não estão dentro daquela energia, não estão dentro daquela situação. E então, distantes, conseguem nos dar um approach, conseguem dar uma opinião muito mais interessante. Porque, em algum momento, nós podemos nos perder um bocadinho nestas questões e até... pensarmos que estamos no sentido correto da autoestrada e até nem estamos. E por isso é sempre importante, em algum momento da nossa vida, conseguirmos validar a nossa vida e os nossos objetivos para sabermos também as coisas, mas é importante saber a quem se pede isso. É importante. Nós, no primeiro programa, fizemos um programa, fizemos um ou mais programas sobre um senhor chamado Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Ele dizia que nós devíamos encontrar os nossos pontos fortes de assinatura, porque temos os pontos fracos de assinatura. A nossa assinatura é a nossa impressão digital. É o nosso DNA. Nós nascemos com características, com coisas boas e coisas más. E o que é que nós devíamos fazer? Nós devíamos conhecer e nós devíamos pegar nas nossas qualidades e nos nossos pontos positivos e nossa imagem positiva, a nossa gratidão perante a vida, para reduzir o espaço, a dimensão que damos às coisas que não somos tão bons. Para quê? Para que cada um tenha o seu devido espaço sem que ocupe desmesuradamente algo que não lhe pertence. Que é o caso de uma grande parte da nossa sociedade não ter autoestima e não ter autovalor e recriminar-se e condenar-se e depois a ter atitudes para compensar de bullying, de agressividade e de rudeza, que é aquilo que nós vemos por aí. Parar de se diminuir é daquelas coisas que nós temos que dizer não. Nós temos que aprender a dizer não, porque isto não está bem. Parar de se diminuir a si mesmo quando vê uma imagem e diz uau, ou aquela invejazinha que nasce dentro de si e não sei o quê. Não, pare com isso. Pare com isso. Isso é um veneno. Pare de se diminuir quando se compara com uma pessoa que faz uma reportagem fotográfica que tem quantas pessoas ali
é a busca de modelos,
numa
não é?
Equipa que estão a trabalhar para vender um artigo e você pensa que essa pessoa que é aquilo, mas não é. Isto, inclusive, é uma ideia muito pouco informada daquilo que as coisas são. Nós sabemos que cada vez mais essas imagens vendem e vendem muito bem e eu admiro incrivelmente quem faz esse trabalho. Mas nós temos que perceber que é todo um trabalho que é pensado, dirigido para aquele fim. Mas é só um trabalho. Depois disso, as pessoas têm a vida, têm as cenas, têm os dramas, têm tudo como nós temos. Só que têm um investimento porque é o trabalho delas. E o trabalho delas está muito assente na imagem e naquilo que querem transmitir. Mas é só isso que nós devemos fazer. E não nos devemos diminuir ou deixar de diminuir por uma imagem de alguém que nós achamos que é fantástico. Não pode ser. Pior ainda, é nós permitirmos-nos a nós próprios de ser diminuídos pelas pessoas que estão perto de nós. Ou porque não sei é tão bom como se deveria ser, ou porque aquilo é melhor que não sei o quê, ou porque eu o fiz melhor, ou porque aquilo... Pessoal, não é assim que as coisas são. Se alguém, num determinado momento, fez bem, primeiro nós temos que perceber que nós estamos na vida de forma isolada e nós vivemos em rede. Se alguém, num determinado momento, teve um bom desempenho, não foi um bom desempenho sozinho. Tem tantas ramificações, tem tantas interligações, o resultado é aquilo. Isto faz-me muito pensar, por exemplo, eu adoro Fórmula 1 e toda a gente sabe, mas a Fórmula 1, atrás de um piloto de um carro, tem uma equipa brutal, desde engenheiros, desde...
É a escuderia.
Mas são 100, 200 pessoas. E depois, quando se ganha ou quando se perde, é a imagem daquela pessoa.
Estão todos a trabalhar para uma equipa.
Mas é toda a gente a trabalhar para aquela equipa. A nossa vida é igual. Quando nós temos sucesso ou quando as coisas não correm bem, não temos que pensar que somos só nós. Há todo um conjunto, há interligações, há relações, há toda uma série de coisas na nossa vida, no nosso contexto, que nos permite ou que não é ou que não permitiu que ter sucesso numa determinada ação. Mas vocês...
Olha, agora temos o seu ídolo, o Lewis Hamilton, para a Ferrari.
É verdade.
Ele já disse que conta com a equipa, lá está.
E pronto, eu obviamente que vou mudar daquele azul bonito para o vermelho, mas pronto, é o que é. Eu também gosto de vermelho, também gosto imenso da Ferrari.
Para o cavalinho amarelo.
Mas ainda temos um ano, por isso, mesmo o Lewis Hamilton, que já tem, pronto, já tem alguma idade, tendo em conta que é um piloto de Fórmula 1 e que exige, em termos de habilidades humanas, de estar no seu melhor, é claro que a partir de uma certa idade há um declínio. Mas eu acho que ele diz sempre pushing, é sempre a pressão que ele está a si mesmo. Para quê? Para ser digno da equipa que ele tem a trabalhar com ele. toda a gente.
E outra coisa, ele disse que era um sonho, portanto, também é uma dose de humildade, era um sonho dele de pequeno ir para a Ferrari. Não é?
Sim, e, queridos ouvintes, nesta questão da... E isto também, isto são parentes, porque eu gosto muito do Carlos Sainz, nós temos aqui o pai Carlos Sainz, que sempre participou nos rallies de Portugal e vinha do Porto e que nós acompanhamos e continua a ser. Eu sempre gostei do Carlos Sainz, ele o ano passado teve um, eu acho que teve um ano muito bom na Ferrari e é uma pena que ele, que ele vá sair. Pronto, espero que vá para outro, para outra equipa, porque realmente o Carlos Sainz tem aquela questão da humildade, da modéstia e do crescer melhor, e quando há esta mudança tão territorial de lugares é, não é? É assim um bocadinho complicado, assim como o Charles Leclerc, não é? Que vai ter como, vai ter como companheiro de equipa um senhor, um grande senhor que mesmo que não ganhe vai ficar na história da Fórmula 1, chamado Lewis Hamilton.
Muito bem, por vamos isso, lá. Mudando, isto é, pronto, mas isto foi aqui uma dissertação sobre o automobilismo. Foi,
mas também tem muito a ver...
Mas tem a ver por causa da equipa, não é?
Queridos ouvintes, tem a ver com a equipa e tem a ver com outra coisa. O Lewis Hamilton foi campeão durante oito anos. E o que é que aconteceu? Chegou, mas isto faz parte também do programa. Chegou o senhor chamado Max.
Ah, e não esquecer o Verstappen. Não?
Max Verstappen, que é Red Bull, pois. Que é um jovem... e o que é que ele fez?
É um perigo.
Tem uma atitude agressiva, tem uma atitude... Pronto. Antes de vencer a primeira vez, acho que era muito mais agressivo do que é agora. Eu aprendi a respeitar porque eu acho que, para além de um bom carro, é preciso ter comportamentos, habilidades para se conduzir um carro. Por isso dou muito valor ao Max Verstappen. Mas isto é o quê? Quando o Lewis Hamilton começou a perder, ou então naquela fatídica... Última corrida em que não foi muito bonito e o Lewis Hamilton perdeu o campeonato. Ele podia ter caído e eventualmente teve uns meses em que teve que fazer um profundo trabalho de não se deixar cair e retirar o valor.
Teve autoestima.
E autoconfiança e autoestima. Porquê? Porque a partir daí o carro não funcionou, houve novas regras em termos da construção do carro e da aparência do carro e ele não se adaptou ao carro. E o que é que foi? Foi perder atrás de... Foi posição atrás de posição, não é? E chegamos ao ponto em que...
Olha, nós estamos a perder o tempo, estamos a ficar sem tempo.
Mas isto tem
céu.
Muito a ver, porque assim, a vida, mesmo que... E pronto, o Lewis Hamilton é um exemplo daquilo que nós falamos. É daquelas pessoas, é daqueles seres humanos que mais dá a cara para a questão do autovalor,
do
amor próprio, da meditação, da espiritualidade, de sermos bons seres humanos, de não sermos racistas, por aí fora. Ele é esse comportamento. Mas uma das coisas que ele mais falou ano passado foi mesmo nesta questão de repente estar em cima e de repente estar em baixo. E o que é que nós fazemos corrida atrás de corrida, ou dia após dia, para não nos deixarmos cair, para não nos deixarmos vencer pelo desalento de uma circunstância.
Ele teve que ir buscar autoestima e nós também.
Nós temos que ir buscar aquilo que nós somos melhor. E o que é que nós somos de melhor? Somos nós próprios. Não há nada que nós não consigamos, não há nada que nós não possamos ser e não há nada que nós não possamos investir. Queridos ouvintes, vamos continuar isto para o próximo programa, mas há aquelas questões que eu cada vez mais acho que o amor próprio deve estar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto e em décimo lugar. E depois vêm os outros. Porque quanto melhor você estiver, melhor se vai relacionar com os outros e com o mundo e com o planeta. E isto não é uma questão ideológica, nem é fantasiosa da Célia do Fernando. Não é, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, de repente, temos que arregaçar as mangas e perceber, nossa, chega de nos estamos a chicotear, não faz o mínimo sentido e não estamos a ser dignos de nós próprios e não estamos a ter nem prestígio, nem ser pessoas de prestígio para honrar o corpo que temos nesta vida que só temos que dar graças.
Obrigado, Maria do Céu. A quem não falta autoestima também é a Taylor Swift. Vamos ouvi-la aqui com uma das baladas mais interessantes da sua carreira, lá que está na moda de cima. Ganhou recentemente mais uma série de Grammys na cerimónia que ocorreu em Los Angeles neste fim de semana. Vamos então ouvir Lover de Taylor Swift para fechar esta edição dedicada à autoestima, essa pedra base do bem-estar, e vamos novamente, se calhar, continuar com este tema no próximo programa. Então, até à semana.
Obrigado. We can leave the Christmas lights up till January. This is our place. We made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear.
Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? Let our friends crash in the living room. This is our place. We make the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Can I go?
Lover.